Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Nar Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro A Realidade da Alma, a Psicologia da Mente Humana Reúne Reflexões de C.G. Jung sobre a vida psíquica e seu alcance na experiência humana. Publicado em português pela Vozes, o volume se situa entre a psicologia analítica, a filosofia e a investigação da dimensão espiritual da existência. Em vez de tratar a alma como um mero adorno religioso ou metáfora vaga, Jung aborda como uma realidade psicológica o campo interior de imagens, afetos, conflitos. Soul, sonhos e símbolos que participa da formação da personalidade. A obra percorre questões como a relação entre alma e morte, o amadurecimento individual e a presença da psique na arte, na literatura e na filosofia. Seu propósito não é oferecer um manual clínico nem uma teoria simplificada da mente. O livro propõe uma leitura interpretativa da experiência, na qual os fenômenos internos possuem sentido e exigem atenção. É uma porta de entrada concisa para a amplitude do pensamento junguiano. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a alma como realidade psicológica e não como abstração religiosa, o eixo do livro é a defesa de que a alma possui realidade para a psicologia, independentemente de uma adesão religiosa específica. Para Jung, experiências interiores não podem ser descartadas como resíduos sem importância diante de explicações exclusivamente biológicas ou sociais. Sonhos, imagens recorrentes, angústias, intuições, fantasias e símbolos produzem efeitos concretos sobre escolhas, relações e sofrimento. Por isso, constituem fatos psíquicos que merecem investigação. Essa posição não equivale a provar metafisicamente a existência da alma. O ponto junguiano é metodológico, aquilo que é vivido e atua na consciência deve ser levado a sério como fenômeno da psique. A distinção é importante porque evita dois reducionismos. De um lado, evita transformar toda a vivência espiritual em dogma objetivo. De outro, evita reduzi-la à ilusão ou patologia sem examinar sua função. A realidade da alma surge, então, como a dimensão simbólica pela qual o ser humano elabora conflitos e atribui significado à própria vida. O livro convida o leitor a reconhecer que compreender a mente exige mais do que medir comportamentos observáveis, exige interpretar formas de experiência que não se deixam traduzir, integralmente em linguagem técnica. Em segundo lugar, o desenvolvimento da personalidade como processo de integração, ao tratar do desenvolvimento da personalidade. Jung desloca o foco de um ideal de adaptação externa para um processo mais exigente de integração interior. Uma personalidade amadurecida não resulta apenas de cumprir papéis sociais com eficiência, mas de estabelecer uma relação mais consciente com tendências, desejos, temores e imagens que não cabem na autoimagem habitual. Essa perspectiva está ligada à ideia junguiana de individuação, entendida como diferenciação e articulação da singularidade psíquica, e não como isolamento egoísta. O indivíduo precisa reconhecer que a consciência não esgota sua vida mental. Elementos inconscientes influenciam reações e escolhas, podendo aparecer de modo indireto em sonhos, sintomas, projeções e fascínios. Ignorá-los tende a ampliar sua atuação automática. Confrontá-los criticamente favorece uma orientação mais responsável. O livro não apresenta esse percurso como técnica rápida de autoconhecimento. Ele ressalta a complexidade de tornar-se quem se é, pois a integração implica tensões entre exigências coletivas e necessidades internas. Assim, a personalidade não é uma máscara fixa nem um atributo dado desde o nascimento. É uma tarefa contínua de discernimento que demanda examinar os próprios símbolos e aceitar que a vida psíquica contém contradições reais. Em terceiro lugar, a morte e os limites da explicação puramente racional. A presença do tema da morte amplia o escopo do livro para questões que escapam ao controle e à explicação definitiva. Jung se interessa menos por fornecer uma certeza doutrinária sobre o que acontece após a morte do que por investigar como a finitude mobiliza a psique humana. Crenças. Imagens de continuidade, ritos e narrativas sobre o morrer expressam necessidades psicológicas profundas e moldam a maneira como as pessoas enfrentam perda, envelhecimento e sentido existencial. Nesse contexto, a abordagem junguiana critica a pretensão de que uma racionalidade estritamente materialista possa encerrar todos os aspectos da experiência. A razão é indispensável para avaliar fatos e evitar credulidade, mas não elimina a necessidade humana de elaborar simbolicamente o desconhecido. A morte torna visível essa fronteira, ela é um acontecimento objetivo, mas também uma fonte de imagens, medos e perguntas que não se resolvem apenas com informação. O valor analítico dessa reflexão está em distinguir investigação psicológica de afirmação dogmática. O leitor é levado a considerar as imagens da morte como dados da alma, capazes de revelar atitudes diante da transformação e do limite. A obra, portanto, sustenta uma postura de atenção interpretativa, sem reduzir questão a uma resposta religiosa pronta ou a uma negação cética automática. Em quarto lugar, arte. Literatura e filosofia como manifestações da psique, o livro atribui à arte, à literatura e à filosofia um papel que ultrapassa o entretenimento ou a erudição. Esses campos registram e elaboram imagens fundamentais da vida humana, permitindo observar como conflitos psíquicos e questões coletivas ganham forma simbólica. Para Jung, uma obra artística não deve ser lida apenas como confissão biográfica de seu autor. Ela também pode expressar motivos que encontram ressonância em muitas pessoas. Essa ideia se relaciona à importância que a psicologia analítica dá aos símbolos e aos padrões arquetípicos. Sem autorizar interpretações mecânicas que convertam toda a obra em diagnóstico. O ganho está em compreender que a criação cultural oferece uma linguagem para experiências difíceis de formular conceitualmente. Uma narrativa, uma imagem, uma reflexão filosófica pode condensar medo, desejo, conflito moral, busca de totalidade e confronto com o desconhecido. Ao aproximar psicologia e cultura, Jung questiona a separação rígida entre mundo interno e produção intelectual. A psique não se manifesta apenas em consultórios ou em sintomas individuais. Ela participa das formas pelas quais uma época pensa, imagina e representa seus impasses. Essa perspectiva torna o livro relevante para leitores de humanidades, pois propõe interpretar a cultura sem perder de vista sua dimensão emocional e simbólica. Por último, a crítica ao reducionismo e a exigência de uma psicologia do sentido. A singularidade da abordagem reunida em A Realidade da Alma está na recusa de explicações que esgotem a mente em uma única causa. Jung não nega condicionamentos corporais, históricos ou sociais, mas considera insuficiente explicar a experiência humana somente por eles. Uma emoção pode ter bases fisiológicas e, simultaneamente, carregar uma história pessoal, uma imagem simbólica e uma implicação ética. O mesmo vale para a religiosidade. Para a criação artística e para crises de orientação, reduzi-las a erro intelectual. Mecanismo biológico ou convenção social pode deixar de lado aquilo que elas significam para quem as vive. A alternativa proposta é uma psicologia atenta ao sentido, isto é, às conexões que a consciência estabelece entre acontecimentos internos e a direção da vida. Isso não significa aceitar toda interpretação como verdadeira. Pelo contrário, a leitura simbólica requer cautela, contexto e disposição para sustentar ambiguidades. O livro se diferencia de textos de autoajuda porque não promete eliminar conflitos por meio de fórmulas. Também se afasta de versões simplificadas da espiritualidade, pois trata as imagens da alma como problemas de reflexão. Seu interesse central é mostrar que uma compreensão mais completa do humano precisa acolher a dimensão subjetiva sem abandonar o rigor crítico. Em conclusão, A Realidade da Alma, a Psicologia da Mente Humana é indicado a leitores de psicologia analítica, filosofia, estudos da religião, literatura e artes que desejam compreender a posição de Jung sobre a importância da vida interior. Também pode interessar a quem busca uma leitura reflexiva sobre desenvolvimento pessoal, desde que não espere exercícios padronizados, aconselhamento imediato ou respostas definitivas para dilemas existenciais. O principal benefício intelectual do volume é oferecer uma linguagem para considerar sonhos, símbolos, experiências espirituais, criação cultural e confrontos com a morte como fenômenos psicologicamente relevantes. Na prática, essa perspectiva pode ampliar a capacidade de observar conflitos internos sem reduzi-los apressadamente a falhas de caráter, diagnósticos ou problemas de produtividade. A leitura exige abertura para conceitos densos e para a ambiguidade própria das questões simbólicas. O que distingue o livro de introduções convencionais à psicologia é sua recusa em separar rigidamente mente, cultura e busca de sentido. Em vez de apresentar a psique apenas como conjunto de funções cognitivas ou comportamentos mensuráveis, Jung enfatiza sua dimensão imaginativa, afetiva e interpretativa. Entre livros de espiritualidade, sua diferença está em não propor uma crença obrigatória, o foco recai no valor psicológico das imagens e experiências da alma. Por ser conciso e tematicamente amplo, o volume funciona melhor como convite qualificado ao pensamento junguiano do que como exposição sistemática de toda a psicologia analítica. Se você quiser apoiar C.J. Jung, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!